Estamos de volta aqui na Comunitária Cantareira FM. Este é o último bloco com a equipe do Galera do Esporte. E nesse momento a gente recebe uma visita muito especial aqui na nossa conversa online, né? Comigo, William Douglas, Ana Tércia, Elisângela Silva, está a Alessandra Alves Justino. Ela é professora de Educação Física, vice-presidente da Associação Jardim Peri e atua como coordenadora esportiva dessa associação. E é uma realidade muito próxima aqui da periferia da Brasilândia, está na periferia da Brasilândia, e a Alessandra conta um pouco desse trabalho que se manteve, mesmo durante a pandemia, na atenção às crianças que fazem parte desse projeto. Alessandra, é um prazer recebê-la aqui com a equipe do Galera do Esporte. Tudo bem?
Tudo bem? Obrigada pelo convite, primeiramente. Sou muito grata, né, a Nastércia, que já me convidou uma outra vez para poder falar sobre o esporte. Então, eu só tenho que agradecer pela oportunidade, por estar falando um pouquinho sobre o nosso trabalho, o que a gente está fazendo durante esse período de pandemia.
Perfeito. Para a gente iniciar, Alessandra, me diga uma coisa: quais atividades esportivas vocês realizam na Associação Jardim Peri, num período normal que não seria esse de pandemia? O que vocês fazem com os adolescentes, com as crianças por lá?
Então, na verdade, a gente estava com a modalidade só do futsal, né? Aí no começo desse ano, porque o projeto ele já vem acontecendo praticamente há quase 4 anos. Então, a associação ela é recente, é uma associação nova. Então, ela tem 1 ano de existência, mas o projeto com esporte ele já vem durante um período maior. Então, a gente só estava com esse projeto. Esse ano, eu tive a iniciativa de apresentar para eles outros esportes e também implantar dentro da associação. Como a gente já estava com o prédio tudo formado, então a minha intenção era agregar outras modalidades também. Então, o planejamento desse ano, ele estava proposto para ter vôlei, o futebol de campo, não só o futsal, mas o futebol de campo também, o choquebol, que é uma modalidade nova para eles, mas para mim é uma modalidade que eu já pratico, e o basquetebol, e da parte de artes marciais, o judô e a capoeira. Então, o nosso planejamento, ele é bem extenso, que iria acontecer no ano de 2020. Então a gente teve que dar uma segurada por conta do Covid.
Compreendi. E era essa a etapa seguinte que eu ia lhe questionar. Veio o Covid-19, como isso mexeu com a dinâmica do projeto, com o trabalho, com essas pessoas que fazem parte da iniciativa?
Pegou todo mundo de surpresa, na verdade, né? Essa doença ela veio de repente, então acabou dificultando um pouco do nosso trabalho, mas a gente conseguiu, de uma certa forma, lidar com essas dificuldades, mas a gente não parou de atender as famílias. Então, a gente suspendeu as atividades durante um período, mas ao longo do tempo, a gente está retomando, não 100%. Mas a gente está fazendo com alguns cuidados, justamente para não expor e não colocar ninguém em risco.
Perfeitamente. William Douglas, Natércia de Souza, Elisângela Silva, temos conosco a Alessandra. Vocês querem conversar, bater um papo com ela, saber mais sobre essa iniciativa muito bacana aqui na periferia? Estejam à vontade.
Alessandra, Elisângela que está falando, já conversamos, né, no Galera do Esporte, eu e a Ana Terça entrevistamos você. O que você, como que tem sido a questão da pandemia na região onde a associação está localizada? Como é que você tem visto as pessoas, têm respeitado o isolamento social, de alguma forma, dentro das condições que elas têm, têm se preservado, têm mantido ali as recomendações de higiene, de distanciamento social, para evitar o contágio da pandemia?
Olha, no começo, eu posso te dizer que eles até tentaram respeitar um pouco da maneira deles, mas eles tentaram, né? Só que assim, como a periferia, principalmente no Jardim Peri, os cômodos eles são muito pequenos. Então tem família que tem mais de 5 filhos, que tem um e no máximo 2 cômodos, não suporta a quantidade de gente. Então, o que que eles fazem? Eles vão para um espaço maior. E aonde que eles têm esse espaço maior? É a nossa quadra que a gente tem bem no meio dos barracos, né? Então, a maior parte do tempo que as crianças passam, elas passam na quadra, porque é um espaço maior, onde elas brincam e elas conseguem fazer alguma coisa. Então, mesmo com todos esses problemas e tudo, as mães elas não conseguem segurar as crianças. Algumas crianças elas ficaram dentro de casa, mas a maioria delas sempre vivem nos espaços, ou é nos becos, ou é na quadra. Mas eu não tive nenhuma semana assim que eu estive lá, que foi uma semana de não ver ninguém, que todo mundo estava dentro de casa. Então, a gente até chegou a conversar com as famílias, explicar a gravidade que estava acontecendo, né? Porque assim, eles escutavam falar, mas eles não sabiam realmente o que que estava causando essa doença. Então, foram acontecendo alguns casos lá também, porque lá também teve. E aí eles viram a importância que era. Então eu expliquei o motivo da suspensão das atividades e também falei da importância que seriam eles manter a higiene, manter o cuidado com os filhos e tudo mais. A gente até chegou a fazer uma ação de pedir, se eu não me engano, acho que foi para a prefeitura, eu não me recordo muito bem, de fazer uma limpeza na rua. Então a gente fez, o caminhão foi lá, até acho que na Brasilândia, se eu não me engano, acho que também foi feito. Mas lá no Peri foi. Nas ruas eles limparam, eles lavaram todas as ruas, para mostrar para o pessoal que realmente a doença é grave e eles tinham que se cuidar. Aí teve uma outra ação que nós fizemos entregando máscara, álcool em gel, produto de higiene. Lá a gente atendeu mais de 2.700 famílias, entregando cesta básica. Produto de higiene, álcool em gel, tudo que a gente recebeu de doação, a gente abasteceu muito bem a comunidade que a gente atua. Então, o pessoal lá, ele sempre estava higienizando o espaço que eles vivem, né? Então, sempre tinha gente pedindo produto de limpeza e tudo mais. Agora, a questão de cuidado. Quantas outras famílias estavam tendo, era muito pouco. A rua é sempre lotada, eles são sempre fora do ambiente que eles convivem. Então, para eles, muito que o coronavírus não existe, né? É uma realidade que na verdade, que eles têm. Então, a gente toma os nossos cuidados, mas também passa para eles a importância que tem deles também fazerem as coisas corretas.
Daniel?
Muito bem, você está com a equipe do Galera do Esporte aqui nesta última meia hora do programa. Estamos conversando com a Alessandra Alves. Ela é professora de educação física, vice-presidente da Associação Jardim Peri e atua como coordenadora esportiva desta associação. Alessandra, como é que está sendo o trabalho de explicar o coronavírus para as crianças e adolescentes, especialmente com os menorzinhos, né? Que linguagem vocês usam? Como o esporte tem ajudado nesse processo?
Então, eu fiz com eles uma palestra, né? Expliquei para eles como que estava funcionando a questão do coronavírus. Então, eu falei para eles que era uma doença invisível, né? Que eles não iriam ter contato físico, mas que essa doença ela vem através do ar. Então, eu expliquei para eles todo o procedimento que eles teriam que ter a todo momento para que eles evitassem o contato. Então, eles teriam que usar máscara, teria que ficar se higienizando a todo tempo, lavando as mãos. Expliquei a forma correta, como que eles lavam as mãos, como que eles utilizam a máscara, porque a máscara ela é muito importante. Não é só você colocar a máscara e ficar com elas dias e dias, porque ela não é única, você tem que estar trocando também. Então, eu passei para eles todos os cuidados e também fiz na prática. Porque às vezes você explicando, eles não entendem. Então você tem que pegar, fazer com que eles utilizam os materiais higiênicos para eles começarem a aprender. Então, até nas refeições, porque eles iam também para comer, né? Não tinha atividade, mas eles iam para se alimentar. Porque muitas crianças que têm ali, elas não têm comida dentro de casa. Então, lá é um ambiente onde eles se alimentam, já que na escola não tem, no CCA também está fechado. Então, a gente fornece na associação. E aí, eles lavam as mãos bonitinho. E aí eles comem. Quando termina de comer, também lava as mãos. E assim por diante. Então eles já acostumaram, né? Porque a gente tá sempre no pé. Ó, tem que lavar a mão, tem que usar máscara. Então meio que automaticamente eles já vão assimilando e já vão correspondendo da forma como a gente passa para eles.
Pois é, essa pandemia tem mostrado os falsos heróis e os verdadeiros heróis. Verdadeiros heróis são vocês que fazem um trabalho brilhante como esse, né? E falsos heróis são aqueles que propagandiam, que se acham intocáveis ao vírus e de fato não são. E quando a gente vê um trabalho primoroso como esse que está sendo feito na associação, isso precisa ser valorizado. Na Tércia de Souza, William Douglas, vocês querem conversar com a Alessandra? Perguntas para ela, por favor.
Eu queria fazer uma pergunta, Alessandra, porque você falou dessas atividades que vocês oferecem e tal, e eu queria que você falasse um pouquinho dos desafios de como que é explicar para essas crianças que algumas atividades não podem ser feitas por conta da pandemia e como que essa prática acaba sendo educativa para eles também, como exemplo, né? Porque eu imagino que quando eles não podem fazer algumas atividades porque não podem ter contato juntos, eles acabam levando isso depois para os pais, ou se vocês percebem eles mesmos falando entre eles por conta disso. Claro, eles sentem falta, imagino que para um educador físico deve ser super difícil, às vezes, ter que privá-los dessa prática, mas como que é conviver com isso? Como que vocês conseguem sentir isso na realidade dessas crianças, desses jovens?
Então, pelo menos para mim, que convivo com eles, é um pouco difícil, né? Porque eles estão a todo momento juntos, eles fazem brincadeira onde eles têm muito contato. Então, para eles, isso daí foi como algo muito negativo, né? Para eles começarem a entender: olha, não pode tocar no colega, não pode ficar próximo, você tem que manter o distanciamento. Por conta desse vírus, a gente não sabe quem tá, quem não tá. Então, se um pegar o vírus, ele pode levar para dentro de casa e contagiar os outros. Então, a gente passou para eles mais ou menos como que realmente está funcionando, né? Então, até quando eles estavam com a gente lá, a gente falava: ó, você quer falar com um colega, tem que falar de longe. Então, você não pode estar muito próximo. E assim por diante. Só que, assim, é uma coisa muito difícil porque eles não percebem. Quando eles vão perceber, eles já tá um agarrando o outro, já tá um brincando com o outro, abraçando o outro. Então, assim, você ficar todo momento separa, 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 é complicado. Mas a maior parte do tempo, a gente sempre vai orientando da melhor forma. Porque, assim, a gente não pode obrigar, né? Então, obrigar eles a seguir as regras é muito difícil. Então a gente orienta da melhor forma.
É isso aí, eu imagino quão difícil é, né, fazer essa orientação, e é um grande esforço que vocês, graças a Deus, parecem estar colhendo resultados. Na Tércia!
Alessandra, primeiramente quero agradecer a você por ter aceitado mais uma vez o nosso convite, né? E esse convite novo aconteceu porque eu estava acompanhando uma live que você estava participando, e se eu não estiver enganada, você falou que vocês estão fazendo um trabalho com os bolivianos nessa pandemia. Isso procede?
Isso mesmo. A gente atendeu os bolivianos, os indígenas, os haitianos. Então, esse povo, que é um povo esquecido, como eu tinha falado na live, a gente conseguiu atender também. Então, como a nossa comunidade já estava muito bem abastecida, a gente pegou e também conseguiu ajudar os próximos, né? Então, porque assim, lá na Redondeza também tem boliviano. Então, eles iam lá, pegavam, faziam o cadastro, pegavam a cesta. Então, a gente via a necessidade que eles tinham. Porque eles não recebem benefício nenhum. Nenhum. Até por conta de título, de eleitor, tem um monte de burocracia. Aí tem pessoas que vêm para cá, que são os refugiados e tudo mais. Então, tem uma galera aí que estava sofrendo bastante, bastante mesmo. E aí a gente encontrou essa galera e conseguiu também ajudar. Que esse é o nosso foco, né? É, o nosso papel lá dentro é esse. Então, se você vê, se você perceber e se você acompanha a nossa instituição, ela não divulga quem são as pessoas que a gente ajuda, porque a gente acredita e a gente trabalha com a filosofia que o que uma mão dá, a outra não precisa ficar sabendo. Então, a gente não precisa ficar expondo as pessoas, porque isso constrange muito as famílias. Então, a gente trabalha dessa forma. A gente ajuda, as famílias reconhecem e não precisa ficar sabendo. Só quem realmente a gente fala é as pessoas que fazem a doação. Os empresários ou outras instituições que também nos ajudam. Aí a gente mostra o trabalho que a gente faz. Agora, ficar expondo as crianças, ficar expondo as famílias, esse não é o nosso papel. O nosso papel é ajudar sempre o próximo. E as pessoas, elas vão reconhecendo o nosso trabalho dessa forma.
Compreendemos, Alessandra. Quem quiser ajudar a associação, como é que faz? Quais os canais para isso?
Então, nós temos o Facebook, que é a Associação Jardim Peri. E o Instagram também, que é a mesma coisa, a Associação Jardim Peri. Se alguém quiser manter algum contato comigo, pelo Facebook, é Alessandra Alves Justino. E no Instagram é Alessandra Alves, _13. Então, se alguém quiser conversar também, saber um pouco melhor sobre o projeto, fiquem à vontade. Conhecer a nossa instituição, as portas sempre vão estar abertas para todos. A gente não seleciona, a gente não escolhe quem entra para conhecer. Sempre está aberto para todo mundo ir conhecer. E é até bom, a gente até prefere que a pessoa vá lá e ela vê a nossa realidade. Porque a nossa realidade, ela é bem... como eu posso te dizer? Ela é bem diferenciada, né? Tem muitas instituições que são prontas, tudo, é tudo lindo, maravilhoso. A gente não, a gente tem o prédio, mas a gente está construindo, está reformando as salas. Então, para que todas essas atividades funcionem bem, como eu espero, e eu corro em busca disso, precisa de muita coisa. Na sala de esporte, nós precisamos de material, que nem eu estou dando aula agora do futsal. Tem dia que tem aula, tem dia que não tem aula. Mas a gente tem, acho que uma bola pequenininha que trabalha com os pequenos e com os grandes. Então, a nossa carência com relação a isso é grande. Mas, se Deus quiser, a gente tem um trabalho bonito e as pessoas que reconhecem, ela sempre nos ajuda e todo mundo que vê o nosso trabalho quer fazer parceria. Não tem, graças a Deus, todo mundo que foi lá, conheceu, quis fazer parceria. E isso é o que a gente busca das outras pessoas. É parceiros que têm o mesmo objetivo que a gente. E é isso que nós fazemos, né? A gente fala o seguinte, se é pessoas que têm o mesmo pensamento com a gente, por que não estar junto? Então, a gente sempre quer pessoas que façam bem para que a gente cresça e todo mundo consiga ajudar todas as famílias.
Alessandra, só nos resta parabenizar você, abrir sempre esse espaço, divulgar esse trabalho maravilhoso e torcer que essa pandemia passe o quanto antes e que vocês continuem determinados nesse bom propósito, né, de educar as crianças, os adolescentes, passar bons valores, porque a gente nunca sabe, quando está na iniciação esportiva, se aquela criança vai ser um astro de qualquer esporte que seja, mas o importante é que ele seja um grande ser humano. Isso eu trabalho brilhantemente, me parece que vocês fazem de forma magistral. Natércia, Elisângela, William, mais alguma coisa para a gente encerrar o bate-papo aqui com a Alessandra?
Só agradecer e parabenizar pelo trabalho, Alessandra.
Parabéns, Alessandra, pelo trabalho, né? E a gente espera que ele dê bons frutos na formação, né, dessas crianças, adolescentes, com esporte também, com noções de cidadania, né? Que é algo que molda, né, o ser humano e que eles possam, isso possa fazer diferença na vida dessas crianças ali da região do Jardim Peri.
Parabéns aí por ser esse apoio para todas as famílias aí do Jardim Peri, né? Que a gente vê que principalmente nas comunidades, as famílias precisam muito desse apoio e ter um trabalho como esse é fundamental.
Muito bem, obrigado, Alessandra Alves Justino, vice-presidente da Associação Jardim Peri, que atua como coordenadora esportiva desta associação, por esse bate-papo com a equipe do Galera do Esporte. E com essa conversa com a Alessandra, a gente encerra o programa de hoje. Estaremos de volta no próximo.
Posso dar uma última palavrinha?
Pode falar.
Nós fizemos uma música, tá? Eu só não vou saber cantar agora, gente, porque é um rap que os meninos fizeram lá. Então, depois eu passo para vocês. Eu acredito que aí na Brasilândia já foi cantada essa música. Então, foi criada por eles para alertar as pessoas sobre o vírus. Então, foi incrível o que eles fizeram, né? De criar uma música para alertar essas pessoas. Foi sensacional. Então, depois eu passo para Anastácia. E aí ela passa para vocês e já deixo um convite para todos vocês conhecerem lá o nosso espaço e eu aguardo a presença de todos.
Que beleza, pode passar o rap para a gente que vamos tocar aqui, a Rádio Cantareira existe para isso, para valorizar a cultura local e as boas iniciativas. A todos um excelente domingo, a equipe do Galera do Esporte volta na semana que vem com o plantão de notícias e conteúdos esportivos para você. Até a próxima!
Obrigada!